As relações diplomáticas e econômicas do Brasil com a China entraram em um novo momento depois da viagem do presidente Lula ao país asiático nos últimos dias.
E além do anúncio de 50 bilhões de reais em acordos de investimentos, a aproximação entre os dois países também trouxe repercussões na política internacional.
E para que a gente possa entender melhor tudo isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o cientista econômico Elias Jabbour. Ele é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em China e autor de livros sobre o país asiático. Boa noite, professor Elias, seja bem-vindo ao Repórter Nacional.
Obrigado pelo convite, estar aqui novamente, vamos lá, né? Obrigado.
Professor, como é que o senhor avalia aí a visita do presidente Lula à China? Que possibilidades foram abertas para o Brasil com essa visita ao país asiático, hein?
Eu acho que a visita foi uma forma que o Brasil encontrou de se reposicionar no mundo, né? Então, essa visita ao Brasil, por exemplo, anteriormente já haviam ido mais de 200 empresários, uma outra leva de empresários, cerca de 20 acordos foram assinados em vários âmbitos, né? E eu prefiro muito mais focar no fato do Brasil ter retornado a um patamar de relação com a China estratégico anterior ao golpe de 2016, isso é fundamental, né? E abre amplas possibilidades, né? Por exemplo, a própria presença da presidenta Dilma Rousseff na presidência do novo Banco de Desenvolvimento, isso abre possibilidades não só para o Brasil, mas também para o Sul Global como um todo. As possibilidades de investimentos na China, da China no Brasil em infraestruturas, essa possibilidade foi aberta, né? Aumentou-se a intimidade nossa no nível da ciência e tecnologia com a renovação do contrato da CBES, né? Que agora vai ter mais 10 anos de renovação para a construção dos satélites, né, que agora voltados a gerir essa questão toda que envolve desmatamento no Brasil. Enfim, eu acho que foi um golaço diplomático do Brasil essa visita de Lula à China, agora ver as consequências disso na prática, né? Eu acho que serão muito positivas, né?
Professor, sobre a substituição do dólar pela moeda chinesa nas relações comerciais, né, entre Brasil e China, qual o impacto econômico e geopolítico dessa medida?
O impacto econômico ele precisa ser medido, né? Porque são vários cálculos a serem feitos, né? Quais são as referências dessas duas moedas. Não é algo que dá para responder assim em 5 minutos ou em um dia. Isso demanda muito estudo para saber os impactos econômicos. Do ponto de vista geopolítico, ele tem um impacto profundo, porque não é a Arábia Saudita, que é um grande país, o Irã, a Argentina, que também é um grande país, que está fazendo esse movimento, né? É o Brasil, né? O Brasil hoje, mal ou bem, nós já fomos a sexta economia do mundo, hoje nós somos a 12ª, 14ª, podendo recuperar postos, e nós somos um líder regional, né? E muito mais, né? O Brasil está na área de influência geopolítica dos Estados Unidos, que é a América Latina, né? Então, quando o maior país da América Latina decide fazer comércio com a China utilizando as suas moedas locais, isso tem um impacto geopolítico que não é pouca coisa e que nós devemos ter clareza do que pode vir a acontecer, né? Eu acho que o senador Marco Rubio foi muito honesto em dizer que agora como que nós vamos fazer para aplicação dos outros países se isso vir à moda, né? Ou seja, os americanos estão perdendo a capacidade, podem vir a perder a capacidade de sancionar outros países. É uma arma que eles têm utilizado a torta direito, né? Ou seja, os países do mundo hoje são sancionados pelos Estados Unidos, né? O Brasil, ao dar esse passo gigantesco com a China, pode estar abrindo luzes para o mundo, né? Não um passo qualquer, né? Algo ainda a ser aprofundado, né? O estudo sobre os impactos, né?
Ok, professor Elias. A China hoje é a segunda economia mais forte do mundo e há uma polarização muito clara no cenário internacional entre o país asiático e os Estados Unidos. A partir dessa viagem do presidente Lula, é possível dizer qual vai ser o papel do Brasil nesse contexto global a partir de agora?
Eu acho que o Brasil volta a ser um player internacional, né? Porque o Brasil ele teve um caminho no século XX, que nós deixamos de ser uma economia primária exportadora no começo do século passado, e nós nos transformamos na sétima economia mundial industrial no final da década de 70. E nos anos 2000 chegamos à sexta economia do mundo. Um país como esse ele tem que assumir um protagonismo do tamanho da sua economia e também do seu país. E o preço de não assumir esse protagonismo, qual que é? O retrocesso, inclusive interno, que é o que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos. Nós nos acomodamos a termos uma política externa que acompanhava a política externa norte-americana, nos afastamos dos BRICS, né? Nos afastamos do Sul Global, nos afastamos dos nossos vizinhos e nada coincidentemente, o Brasil afundou socialmente. recentemente, né? Mas o nosso processo de desindustrialização aumentou, se acelerou. O esgarçamento do tecido social brasileiro aumentou. Hoje o Brasil tem 100 milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar. Tem 56 milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou estão trabalhando informalmente ou tipo de desemprego. Ou seja, tudo isso é uma totalidade, ou seja, a saída do Brasil do mundo, a renúncia de se tornar um player mundial e o desmonte do tecido nacional e social tem relação direta. Acho que o Lula, com essa visita e uma postura mais ativa no mundo, é uma necessidade histórica, né? Que nós estamos perseguindo até para fins de segmento da nação como um todo, né? Ou seja, eu não consigo ver interno e externo separadamente. Assiste uma totalidade que acho que o governo Lula tende a observar também dessa forma, né? Até onde eu vejo, né?
Professor Elias Jabbour, o senhor tem defendido que o Brasil deve aproveitar a relação comercial com a China para promover a reindustrialização do país. Dá para dizer que os acordos firmados na viagem de Lula vão nesse sentido?
Eu acho que são mais intenções, ou seja, foram muitos memorandos assinados, né? Que no fundo são cartas de intenção, né? Então, acho que nesse aspecto vai nesse sentido o que aconteceu na China. Mas existe uma questão de convicção também, porque reindustrialização não é somente um conceito solto no ar, né? Reindustrialização é uma política estratégica, né? Que para isso nós temos que buscar uma política monetária condizente com ela, uma política fiscal condizente com isso, uma política externa condizente com isso. Então, não adianta nós termos uma política externa em que isso fica muito claro quando nós viajamos com a China. E aí, 15 dias depois aqui no Brasil, o Roberto Campos Neto e a sua equipe, o Comitê de Política Monetária, mantém a taxa de juros nos patamares mais elevados do planeta, mesmo que a realidade indique que não existe inflação de demanda, né? Ou seja, falta unidade nacional, eu acho, unidade de pensamento de ação no sentido da reindustrialização. Mas sim, respondendo a sua pergunta, o que aconteceu na China vai nessa direção.
Olha, nós conversamos com o cientista e econômico Elias Jabbour. E muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Nacional, viu, Elias?
Eu que agradeço. Já me convido a voltar aqui desse programa que é uma referência para mim, inclusive, a minha, inclusive, né? Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço.